Caro ouvinte, este é o terceiro estudo desta série. O sugestivo tema de hoje é Consagrando-nos no Dia da Expiação. Oremos ao nosso Deus para que entendamos sua palavra que será estudada e analisada neste momento. Incline sua cabeça, feche seus olhos, abra sua mente e seu coração para falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho, entramos em sua santa presença. Reconhecemos sua grandeza e nossa insignificância. Pedimos o perdão de nossos inúmeros pecados. Salva-nos da perdição do pecado e livra-nos de todo o mal. Preserve nossa vida unicamente para a sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. O dia da expiação ocupava uma parte central na liturgia e no serviço do santuário em Israel. Era o dia mais esperado. Podemos chamá-lo de o dia do arrependimento ou o dia da consagração. Era o 10º dia do 7º mês. Uma grande preparação física e espiritual deveria ser realizada. Para nós hoje, o dia da expiação iniciou ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Vivemos hoje o dia antitípico da expiação. Até a ingestão de carnes limpas neste tempo deve ser seriamente considerada. O profeta Isaías relatou profeticamente esse tempo. Naquele dia o soberano, o Senhor dos Exércitos, o chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 22, versos 12 a 14. A profecia de Isaías prossegue falando de Jesus Cristo e seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial. Ouçam. Naquele dia convoquei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isaías capítulo 22, versos 20 a 22. Quando comparamos esses versículos com Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, percebemos o notável cumprimento desta profecia no tempo do sexto período da Igreja de Deus na Era Cristã. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O abrir e fechar da porta é justamente a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844.
Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. E que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus. E eles estão sendo testados sobre a questão do sábado.
Nosso dever mais urgente, tendo em conta o tempo em que estamos vivendo, está descrito pelo próprio profeta Isaías, no seu livro, capítulo 34, verso 16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum deles estará faltando, nenhum deles estará sem o seu par. Pois foi a boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Neste tempo, após o fechamento da porta do lugar santo e a abertura do lugar santíssimo, Deus enviou o dom profético por meio de Ellen White. Sua missão, a missão de uma genuína mensageira de Deus para o nosso tempo, pode ser entendida da seguinte forma.
Eu vim para proclamar paz. Você pode ouvir essa voz aonde quer que vá. Aos que terão prazer em embalar você no sono da segurança carnal. Mas eu tenho uma obra diferente. Minha mensagem é para alertá-lo, para dizer a você que reforme sua vida e cesse sua rebelião contra o Deus do universo. Leia a palavra de Deus e veja se você está em harmonia com ela. O seu caráter suportará a investigação celestial?
Que escolha faremos? Ouvir os homens em sua pretensa e falsa segurança? Ou a palavra de Deus por meio de seus servos? Vida eterna ou morte eterna? É tempo de consagrarmos nossas vidas e permitir que o Senhor se apodere de nossas vidas e assuma total controle de nosso ser. Permita que esta inadiável obra seja levada a efeito em sua vida. Querido amigo, é tempo de nos consagrarmos ao Senhor Deus de Israel. Que Deus continue fortalecendo suas decisões a cada dia. Até nosso próximo estudo.